Saudações condominiais a todos vocês. Sextou! Sextou em Campinas, sextou no Papo Condominial Cast. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 7. Episódio de número 7, que este mês teremos um episódio a mais. Um mês com 5 sextas-feiras. Então teremos 5 episódios, tá? Este é o terceiro do mês, o nosso segundo mês aqui na temporada de estreia em Campinas do Papo Condominial Cast. Hoje, dia 15 de dezembro. Eu disse 15 de dezembro aqui com todos vocês. Agradeço demais aqui a audiência, vocês que estão chegando, vocês que vão chegar, vocês que estão compartilhando o link, a mensagem que foi colocada nos grupos do WhatsApp, vocês que estão chamando as pessoas, vocês que estão acompanhando aqui conosco. Ó, escreve aí, faz o seu comentário que a gente está aqui acompanhando cada comentário de vocês e interagindo, tá bom? Obrigado a vocês também que estão acompanhando os nossos cortes, estão compartilhando aí. E olha, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também o Twitter, que agora é chamado de X, ok? Quero te convidar a acompanhar o episódio da semana passada, que foi com a Márcia Abade. Isso mesmo, a Márcia Abade esteve conosco aqui pela segunda vez para falar agora de um tema diferente, junto com o Paulo Ferracini. Olha, e para você que é seguidor raiz, gosta de ouvir só no formato de áudio, estamos nos principais agregadores de podcast aí que existem. Dentre eles, o Google, Apple e Samsung Podcasts. Estamos também no Amazon Music, no Deezer e no Spotify. É isso mesmo, meu amigo. Spotify também em vídeo e pode ser instalado também no seu CarPlay. É isso mesmo, nada de ficar mais ali naquele tédio do trânsito ou aquela viagem mais longa. Só que não, vai lá no Spotify, acompanha o nosso conteúdo, tira uma foto que você está nos acompanhando aí no teu carro, envia para a gente, marca o arroba papo condominial, que a gente vai ter o prazer de compartilhar em nosso perfil aí para quase 100 mil seguidores, 98, um pouco mais de 98 mil. Gente, é uma satisfação imensa semanalmente sextar literalmente com cada um de vocês. E acompanhe nossos cortes, né? Para cada episódio são 10 cortes aí entregues entre Reels, TikTok, Shorts, Facebook e também o YouTube. Bom, daqui a pouco eu vou falar do nosso oferecimento, mas agora eu quero saudar a nossa co-host especial que está aqui conosco hoje. Olha, na verdade, quando essa imagem abrir, praticamente vai ter as duas co-hosts estão aqui na nossa bancada hoje, gente.
Primeiro, já entregou tudo.
É, eu vou primeiro saudar a Flávia Fontes.
Olá, tudo bem? Saudações condominiais, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada. A hora que esse programa chegar para você, que esse áudio chegar para você, saiba que é um prazer imenso e vai aqui com todo carinho e alegria.
É isso mesmo, e essa energia que só tem aqui no Papo Condominial Cast. Agradeço demais a todos vocês. Vamos para mais um. Minha amiga, sempre oferecimento aqui do Grupo Avatar, aqui conosco. A Exclusiva também está conosco. E o Imersão Condominial, esse projeto de sucesso, que também está aqui conosco, tá? Bom, o tema hoje é experiências compartilhadas na sindicatura. Vou pedir a minha produção para abrir a imagem aqui do estúdio, para que vocês saibam. Mais uma vez, eu já dei uma dica, se você acompanhou a rede social, você já sabe. Mas agora, com a imagem aberta, aqui é que você pode recebê-la, vê-la, o seu sorriso. Kellen Lazarin, falei certo, Kellen?
Agora sim, hein? Ai, saudações condominiais, gente, é um prazer estar aqui. E do lado ao contrário, né?
No final você vai responder se é mais fácil estar do lado de cá ou no lado do entrevistado, viu, Kelly? É,
no final
você responde, né, Kelly?
No final a gente...
Junto com a pergunta do gênio condominial também, viu, que você não vai escapar também, hein? Vamos lá, Flavinha.
Vamos lá.
Bater um papo com essa mulher poderosa.
Nossa, que energia. Já deu para vocês sentirem aí? Quem acompanha o Papo Condominial com a Kellen sabe dessa energia que ela carrega. E, pessoal, não é só nessa bancada, não. A Kellen é impossível de não notar a presença dela quando ela chega. Ela é alegre, ela é falante.
Sorrisão.
E ela traz uma verdade, uma autenticidade muito forte. Eu acho que é uma marca registrada. que você acha, Dani?
Concordo plenamente. Assina embaixo, é uma mulher muito verdadeira. Se gosta, gosta. Se não gosta, também não gosta. Não é falsa com ninguém, ela é muito verdadeira. E um pouco disso vocês vão notar a partir de agora aqui nesta
bancada.
Vamos lá,
tá preparado?
Tô preparado. Então, vamos fazer umas perguntas pra ela.
Vamos pegar esse furacão aqui, vamos pegar carona nesse furacão.
Vamos trazer
aqui
as pimentas aqui pra mesa.
Como é que a gente vai começar abordando a Kelly, que é uma mulher tão autêntica?
Eu primeiro, acho que... quem é a Kelly, né?
Vamos pela essência. Quem é Kelly?
Como ela começou, enfim.
Como começou
nessa vida. Um filme, né, Kelly?
Passa um filme.
Vamos começar com quem é a Kelly hoje e depois a gente vai perguntar como que você começou. Porque eu acho que saber essa diferença da mulher atual para aquela que começou...
Perfeito.
Depois você fala quanto tempo você está nessa jornada.
Tá. Quem é a Kelly hoje? Hoje eu sou uma síndica profissional. Na verdade, eu falo que somos empreendedores no mundo condominial.
Show.
E o que eu era antes? Também empreendedora.
Mas de outro nicho, né?
De outro nicho, que hoje esse nicho virou meu hobby.
Que legal.
Show. Hoje esse nicho, o que eu sou hoje e o que eu tenho hoje é desse outro nicho. Vamos falar um pouquinho de cada, né?
Vamos lá.
Sim.
Quanto tempo você está nessa jornada dentro
do universo condominial?
Do universo condominial.
Quanto 10 tempo? Anos. Faz 10 anos que eu tô no universo
muito
condominial.
Muito próximo do tempo que eu tô também, viu?
Sério?
Muito próximo. É isso mesmo, eu tô por aí também.
Em torno de 10 anos, onde 10 tudo anos. Começou.
É, verdade.
Mas,
Kelly, como é que foi há 10 anos, como uma mulher, abrir espaço aí nesse mercado? Como é que... O que você traz pra gente desse início? Voltamos a 10 anos.
Há 10 anos, eu acho que vai ter que começar antes.
Então vamos.
Pra começar a entender, né?
Sim,
vamos
sim.
Lá.
Pode ser.
Eu acho que tudo tem um começo pra... Eu acho que todo síndico tem um início, né?
É.
E aí vamos começar. Quem é Kelly, né?
Sim.
O Daniel tá aí, ansioso, querendo saber quem sou eu.
Ela vai contar tudo que ela nunca contou em nenhum lugar. Hoje vocês vão descobrir.
Não. Com detalhes. Uma hora e meia? Será que dá tempo? Né,
vamos
Ciro?
Tentar fazer o possível, né?
Ciro tá aqui, a produção tá aqui. Eu vim de uma família simples, né? De periferia, de Campinas.
Uhum.
Meu pai é garçom.
Uhum.
Criou a gente ali com todas as mordomias. Eu nem posso dizer assim, nunca tive nada que eu desejei, porque eu fui criada a ter tudo que você sonha.
Olha que
eu
legal.
Acho que tudo que você quer, você tem que ter na sua cabeça aquilo que você tem condições.
Sim.
Não adianta você achar que você vai ter alguma coisa, mas não. O meu pai criou eu e minha irmã. Eu tive tudo que eu desejava. Até minha mãe não trabalhava, meu pai garçom. E aí, tudo que acontecia lá dentro dos restaurantes de alto padrão de Campinas, que ele trabalhava, a gente comia as mesmas comidas, a gente tinha os mesmos brinquedos, a gente passeava, a gente viajava. E eu sou uma pessoa muito de sinais, que eu falo que tudo que a gente adquire na infância, a gente leva pro resto da vida.
Sim.
E eu tenho muita coisa na memória que eu aprendi com os meus pais, com a minha família. E aí meu pai sempre falava assim, eu não quero que as minhas filhas sejam balconistas. Aí começou o trabalho dele, né? De querer que as filhas dele não fossem. Então comecei muito cedo a estudar, a fazer inglês. Eu com 10 anos naquela época, trocentos mil anos atrás, viu?
Sim.
E o Flávio, a sua velha?
Nossa, depois baixinho a gente vai trocar sobre idade aqui.
Mais de 30 anos atrás.
Tá nova, super nova.
E aí eu estudava, meu pai colocava em curso, eu comecei a fazer curso com 10 anos. Naquela época era a Olivetti, é dessa época, Daniel?
A máquina, Olivetti.
A máquina de escrever. Olivetti, não é da Flávia essa época.
Ai, será?
Será?
Flávia, por isso? Será?
Então, eu já trabalhei com ela, hein?
Ah, tá vendo? Então, assim, aí eu comecei a estudar, fazer um monte de curso, comecei a trabalhar cedo, contra a vontade do meu pai. Na época, eu trabalhei em restaurante também. Eu era talherista, a gente passava álcool nos talheres. Quem vê a Kellen hoje não imagina isso, né? Mas eu amava. porque eu comia todas aquelas comidas maravilhosas, porque a pessoa gosta de comer.
Que ótimo.
E ali não me preenchia, né? Estudava, fazia isso, fazia aquilo. Com 13 para 14 anos, eu fui fazer um curso, que eu quis fazer esse curso. Meu pai falou, mas você é muito nova. Mas porque uma amiga da escola estava fazendo curso de cabeleireiro. Aí imagina uma menina.
Quantos anos na época?
13 anos. Eu tava entrando.
Adolescente, né? Adolescente.
Adolescente, né?
É.
E aí eu fui fazer o curso de cabelo. Eu era a única criança lá, né? Aí eu fiz esse curso, me desenvolvendo. Era um curso de um ano e meio, obviamente, que eu não ia fazer um ano e meio, né? Porque eu tava ali brincando, né? Do jeito que vocês estão me vendo, era quando eu tinha 13 anos. Igualzinho. Eu chego pra causar. Aí eu fiz curso. Naquela época, eu desfilei. Eu vinha, ia muito para São Paulo, eu desfilava penteado. Eu vivia em Cotia, nos eventos que tinha em São Paulo, que era um máximo. Campinas não tinha daquele tamanho, né? E meus pais liberavam. Aí, nessa época, já com 14 anos, eu não tinha ainda 15, começou um movimento estudantil em Campinas. Essa parte você não sabia, Daniel.
Não, não. Muitas
Era
coisas aqui eu já não sabia,
um movimento estudantil que tiraram o passe escolar. E aí foram na escola, tal, imagina, 14 anos, eu fiz
né?
minha mãe assinar um documento que eu queria participar dessas passeatas. E lá foi, aí eu comecei a entender um pouco essa parte de política. 14, 15 anos. Direta já participei, fui da Uni. Participei de todos esses movimentos estudantis, fui de grêmio, de escola, fiz
Mas não foi exilada,
contabilidade,
não, né?
não. Nota, mas eu tenho história, hein? Quantas vezes a gente saiu correndo, viu? Quando a polícia vinha. Tem tudo uma história. Mas enfim, então assim, essa parte da minha adolescência foi. Com 16 anos eu já estava atuando como cabeleireira profissional e já trabalhava num salão ali no centro de Campinas. E nisso eu fazia contabilidade. Na escola eu ajudei a fazer o estatuto do Grêmio, junto com o pessoal da Uni. E eu fui 2 anos delegada, defensora dos colégios técnicos da região.
Olha que legal.
Na época era Paula Souza,
Ou
né? Ainda
seja,
existe,
sempre
envolvida.
envolvido na liderança. Minha palavra que eu ia trazer era essa, justamente
Sempre,
essa, Flávia. Leitura
sempre.
perfeita, né, Flávia?
Ah, eu era representante de sala de todas as minhas gerações, né? Todas. E ali eu fui. Fiz contabilidade, não me encontrei. Eu era cabeleireira, gostava, mas porém não me encontrava. E com 18 anos eu fui trabalhar no Banco do Brasil. Fui ser estagiária, porque eu reprovei, porque eu era do movimento estudantil. Então imagina, né? Eu era toda. Reprovei, aí eu fui trabalhar no Banco do Brasil. Lá eu fiquei durante 5 anos, porque um ano de estágio, depois eles me contrataram. E com 19 anos eu montei o meu negócio. Eu montei
Na área
a
de
minha
quê?
cabeleireira. Com 19 anos eu montei o meu salão, na qual eu já atuo desde os meus 15 anos, porque mesmo não estando formada, eu já estava trabalhando. Xerida. E aí eu trabalhei na cidade, aí depois a gente fala cidade, vocês falam cidade lá? Não?
Fala,
Vocês falam
fala, fala.
cidade?
Cidade é como se fosse o centro, né?
Gente, Você também,
Vou lá na
Flávia, sou
cidade,
assim?
né?
Ah, mais ou menos, porque é bem menor, então
Minha mãe
assim.
falava muito isso.
Vamos pra
Falava.
cidade.
Quando
É,
fala
vamos
cidade
pro
do interior.
interior.
Falava. Minha
Hoje
mãe
não,
falava.
eu vejo que hoje o pessoal, vão pro centro, vão pro shopping. Na
Isso,
época a gente só
isso.
tinha um shopping em Campinas. Que era o Iguatemi. Ah, mas tem uma parte também da história. Eu fui uma adolescência também rebelde. Eu era roqueira, gente.
Ah, que legal. Que bacana. Então
Dava
depois a
pra
gente vai falar
acreditar?
sobre rock.
Ai, sim.
Quem nunca começou a ouvir rock ouvindo Nirvana, né?
Adoro! E quando morreu, foi aquela choradeira, enfim. Mas eu era Nirvana, Sepultura, Metallica, enfim,
Só
né?
gosta de coisa boa, hein, Fortão?
Era. E eu em todos os shows de rock que tinha aqui em Campinas, na minha
Sim.
adolescência. Meus pais, assim, eu tinha horário para chegar. Hoje os adolescentes não têm, né? Era às 10 horas que tinha que estar em casa, mas eu ia para o show de rock, que ia acabar a madrugada, mas era 11 horas, eu ia embora e seguia tudo certinho. Gente, desde aquela época, eu sigo normas e procedimentos. Então, assim, isso eu veio da minha infância. É, meu pai foi bem rígido nisso. A gente tinha horário para tudo. E aí vem, por isso que eu sou síndica, né? Porque a gente tem que ter uma parte regrada na vida, né? Sempre fui uma pessoa muito dada, com muitos amigos, porém chata. Porque eu sempre quis seguir as regras de tudo. Eu nunca passei por cima de nada. Qual é a regra desse estabelecimento? Isso? Então a gente vai fazer isso.
Vamos dar um jeitinho aqui. Não esquece,
não,
né?
Nunca. Eu sempre falava assim, aquela brincadeira que a gente fala. Não sei se você conhece esse termo. Vamos fazer uma carioca?
Não, esse termo eu não conheço.
Gente, você também não conhecia, Flávia?
Não conheço, não conheço.
A gente falava muito assim. Quando a gente ia fazer alguma coisa assim.
Diferente do padrão.
Gente, eu amo o Rio de Janeiro. Eu com 15 anos eu fui pro Rio. Eu amo o Rio de Janeiro. A minha paixão é Rio de Janeiro. Mas a gente falava, vamos fazer uma carioca. Mas enfim, aí nessa época eu era roqueira, eu não me encontrava ainda, aí eu trabalhei no Banco do Brasil, gostava muito do Banco do Brasil, terminei minha contabilidade e com salão, tá? Então eu trabalhava como cabeleireira no Banco do Brasil, a gente fazia parte de... Eu trabalhava na parte de documentação. Aí eu saí do Banco do Brasil, trabalhei no aeroporto de Viracopos, gente.
Olha só.
Eu era agente de proteção, fui um tempo lá.
O que é agente de proteção? Faz o quê?
A gente protege as aeronaves contra qualquer ato ilícito.
De que forma?
Ficar na pista? Você ficava na pista?
Não, a gente ficava vendo assim, os crachás também, todas as partes, né? Aquelas pessoas que ficam ali na entrada são agente de proteção. Então, todas as entradas para a pista de pouso ali, eu tinha 23 anos nessa época, a gente é agente de proteção. A gente tinha que proteger as aeronaves contra os atos ilícitos. Então, não é qualquer pessoa que vai na determinada região. Aí a gente tinha que ficar olhando a cor do crachá, eu falava naqueles radinhos. E para entrar lá, a gente fez vários cursos, inclusive antiterrorismo.
Uhum.
E quando aconteceu as Torres Gêmeas, eu trabalhava lá.
Foi naquela época?
Foi naquela época. Eu lembro que o aeroporto...
11 de setembro de 2001. Aposto que Fortão vai lembrar o que estava fazendo. Flávia Fontes também lembra. Kelly Lazari lembra exatamente o que estava fazendo naquele momento.
Eu estava trabalhando no aeroporto. Na época eu trabalhava. E cabeleireira também.
E naquela época não tinha grupo do WhatsApp, que a informação circulava mais rápido. Foi na televisão que a gente, que as pessoas pararam. Nossa, o que está acontecendo?
Ninguém
não foi?
Né?
Não, e assim, tudo que acontecia...
E o pior não foi nada, que foi o primeiro e depois a gente viu ao vivo o segundo, não foi?
Foi.
Vimos ao vivo o segundo, né?
Foi uma história bem triste. E para quem trabalhava na área do aeroportuária também sofreu muito. E porque a gente ficava em atenção e a gente virava, né, a carga horária nossa, porque tudo podia acontecer. E tudo era suspeito. E a gente aprendia nos cursos de antiterrorismo até desmontar uma bomba. Por quê? Quando passa a mala de vocês ali no...
Sim, raio-x,
a
né?
gente, no raio-x, a gente tem que identificar se tem uma bomba ali. A pessoa não vai pegar uma bomba e colocar. Eles montam a bomba. Então tinha todas as pecinhas. A gente aprendia, a gente tinha que montar, a gente tinha que aprender a montar uma bomba e desmontar uma bomba. Vocês não imaginavam isso.
Daí você está entendendo por que ela consegue desmontar e desvendar tantos problemas graves que ocorrem nos condomínios, né, Flávia Fontes?
É, que não é fácil, porque tem que ter muito sangue frio,
autocontrole,
controle. Foco na solução, porque se você ficar nervosa, você explode meio mundo.
E lá eu aprendi muito, porque assim, você tinha que controlar todas as suas emoções, porque a gente via muito artista passar. Aí tinha aqueles artistas que você gostava. Aí você tinha que ir lá, queria e segurava, né? Porque você queria lá abraçar, tirar foto. Mas eu ia nos bastidores. Você acha que eu não fiz amizade com todo mundo do aeroporto, né? Mas era muito legal. E poucas mulheres trabalhavam nessa área, né? Até hoje, são poucas
mulheres
que trabalham.
Na área de...
Do aeroporto, de controle de acesso.
Perfeito.
Mas foi a melhor época da minha vida. É claro que em contrapartida vai entrar... Naquele momento que você falou, eu fui promotor de casa noturna. Que...
Porque dá risada aquele lazarinho. Aquele...
Sim, na mesma época, eu sempre gostei muito de eventos, né? Porque Sim. eu vim de uma família festeira, uma família assim que tudo é festa.
Não, e o seu pai tendo a tudo. Profissão de garçom, automaticamente, não é que nós não necessariamente um evento, mas um lugar público, vamos dizer assim.
Ele né? fez muita festa, né? Muita uhum. festa de artista aqui em Campinas, que aqui você sabe que tem vários artistas.
É berço de vários artistas berço aí, nacionais.
De vários, né? Ele trabalhou na casa de vários, e a gente tem isso, a minha família inteira, porque a família do meu pai,
uhum.
ele é uma família de cozinheiro, de garçom, de maître, meu pai foi maître, chefe de cozinha, foi gerente de casas noturnas, enfim... Então, isso veio tudo daquela época, por isso que hoje eu estou aqui até com imersão condominial, né? Então, aí, e não me encontrava, gente, fazendo tudo isso. E fora que eu estudei muito, tá? Eu tenho vários cursos de várias áreas, de vários setores, até alimentício. Por isso que eu falo que eu gosto de comer.
Uhum.
Mas eu não me encontrava. Foi quando fui promotor de casa noturna... cabeleireira.
Trabalhou em aeroporto.
Trabalhando em aeroporto.
Banco do Brasil.
Banco do Brasil. E aí teve um momento que eu falei, eu preciso decidir o que eu quero da vida. Falei, vou continuar como cabeleireira. Porque eu era uma cabeleireira de sucesso. Eu participava de vários eventos, porque Campinas não tinha muito, eu ia muito para São Paulo. Eu participava de vários eventos, eu gostava daquela pegada. E eu falei, vou continuar como cabeleireira. Aí lá, mais ou menos com meus 29 anos, aí eu descobri uma doença. Muita gente não sabe, né? Foi na época que começou um auge. Pessoal, quando eu falo, o pessoal até se assusta, né? Porque eu tenho lúpus e fibromialgia.
Uhum.
Que foi numa época que era desconhecida essa doença, na qual eu já tinha. Quando o médico falou que tudo isso era emocional, eu, quê? Emocional? Eu mando no meu corpo, eu mando na minha uhum. vida. Não é doença nenhuma que vai me parar. E aí eu ficava assim, mas eu preciso... mudar a minha vida. Eu preciso me encontrar. E ali eu continuei como cabeleireira, enfim, foi. Aí mais ou menos meus 31, mais ou menos, 32, eu fui assaltada.
Na rua?
Não, dentro do salão. E aí isso foi um baque para mim. Mas antes disso, antes voltando, trabalhei também na Claro. Eu trabalhei durante um ano e meio na Claro, 6 meses eu fui operadora, em pouco tempo eu virei supervisora, então eu tive uma equipe. Foi a minha primeira experiência como gestora. Incrível. Naquela época não se falava muito em coaching, mas a Claro pagava esses cursos para gente. A gente tinha todo um trabalho emocional. E aí eu fiz uma equipe, que era uma equipe de nova lá. E aí, logo depois, eu fui assaltada no salão. E aquilo lá foi, assim, um baque pra minha vida. E eu, o que que eu vou fazer? O que que vai acontecer agora na minha vida? Eu tinha acabado de sofrer também uma queda. Tava no aniversário, Chitãozinho Chororó, de 40 anos.
Nossa!
Porque, assim, gente, eu, além de ser promotor, eu participava de todos os eventos de Campinas. Camarote de tudo que era...
Acesso livre a tudo, amiga de todos os organizadores. Eu sei o que é isso.
Você sabe,
meu irmão é da área de comunicação lá em Sergipe, e ele, além de organizar os eventos de onde ele atua, ele é amigo de todo mundo que faz os eventos, então eles se respeitam muito.
Você não paga nada.
Eles dão acesso a tudo.
Não pagava evento, viagens, camarote, cruzeiro. Essa era a minha vida. E aí, eu falava assim, não, eu preciso, não quero morar mais em casa. Foi quando eu fui comprar meu apartamento. Né? Também não imaginava comprar. E aí, eu comprei um apartamento, depois de um tempo ele foi cancelado o financiamento, eu surtei. Tudo acontece. E aí, eu não desisti. Não, eu falei que eu vou comprar um apartamento, enfim. Eu acabei comprando um apartamento em Sumaré. Que é totalmente fora uhum. do meu ciclo,
da sua rota, né?
Da minha rota, porque a minha vida é Campinas, né? E acabei comprando em Sumaré. Comprei, falei, vou alocar, não vou morar. Não aguentei. Quando você vê aquela chavinha, né? E aí, enfim, me mudei pro apartamento. 3 meses, teve uma assembleia.
Olha o mosquitinho começando a chegar.
Tá chegando,
olha o mosquitinho, hein? Olha
aí,
o mosquitinho.
Aí, não conhecia ninguém, imagina uma menina, né? Vamos dizer assim, né? Da cidade de Campinas. Fui parar numa cidade do interior, não sei se você sabe. O Daniel, a Flávia já conhece um pouco mais aqui, né? Sumaré é uma cidade interior de Campinas. Embora que Campinas é interior de São Paulo, né? Mas é uma cidadezinha pequena aqui da região. E eu comprei o apartamento lá. Aí foi na primeira reunião, mais uma briga, uma discussão, um barraco, porque eu sei que o pessoal vai assistir, que todo mundo tem amizade com o pessoal até hoje lá. E eles estão acompanhando, viu, os podcasts.
Maravilha.
Eles comentam.
Sim.
E aí eu levantei a mão. E aí a administradora de lá falou assim, você quer ser a síndica? Eu, não, eu quero entender o que está acontecendo. E aí eu dei uma lição de moral e sentei. E aí era uma eleição de síndico e aí eu acabei entrando pro conselho. A síndica acabou renunciando em pouco tempo. E aí o conselho falou, Kellen, é você.
Caiu no teu colo.
E aí,
o bichinho aí o bichinho picou. Aí a administradora da época, que eu gosto muito deles, depois de anos, eu fui vou trabalhar com eles agora, depois de anos. E o Alexandre falou assim, Kelly, você tem postura de síndica profissional. Isso há 10 anos atrás.
Olha que legal, a visão dele, né?
Eu, o que que é isso? Né?
Aí você, ah?
Porque eu estava ali para ajudar o condomínio.
Sim.
Como todo síndico morador. Você também foi síndico morador,
sim,
né, Daniel?
Sim, durante 5 anos consecutivos.
Porque você entrou para ajudar o condomínio.
Foi, meu objetivo era esse.
Ajudar. E assim, aí eu peguei todas as minhas experiências de vida... E para Sumaré, né, era meio chocante, porque lá o pessoal é mais calmo e eu sou acelerada.
Uhum.
Eu arrumava confusão com todos os prestadores, não atendia no horário, não... era aquela coisa. E aí eu fui para São Paulo estudar, logo no início, nos meus primeiros 6 meses, fui para São Paulo e lá eu fiquei durante 5 anos e 8 meses.
Como síndica.
Como síndica.
Em São Paulo?
Não.
Em Sumaré.
Em Sumaré.
Neste...
Eu fui para São Paulo para estudar.
Quem foi seu primeiro mentor?
Foi o Jovino.
Maurício Jovino.
Maurício Jovino.
Um abraço, professor.
Você conhece ele?
Conhece. Fizemos um podcast com ele lá em São Paulo.
Ah, eu adoro Maurício.
É,
e
Maurício
eu fiz
Jovino.
Na Tecnoponta.
Sim. Tinha em São Paulo e tinha na Baixada também, né?
A Tecnoponta tinha?
Sim.
Mas o Maurício...
Eu acho que ela é da Baixada, na verdade, mas tem em São Paulo.
Ele é. E o Craveiro também deu aula lá.
Sim, sim. Acho que o Jovino foi depois do... Primeiro foi o Craveiro, depois ele...
Depois
e o Jovino tá aí até hoje, na verdade.
Ele tá lá ainda?
Até hoje ele continua.
Ah, é. Tá vendo? A gente tem que trazer o Jovino pra Campinas.
É, deixa eu te fazer uma pergunta.
Eu quero trazer ele pra cá.
O condomínio, na sua opinião, é o lugar que foi feito pra dar errado? Porque assim,
não.
Tá ali pessoas, né, de tudo que é gosto, classe social, religiões diferentes,
não.
Torcedores de time futebol diferente,
padrões, princípios,
gosto de política diferente. O condomínio foi feito para dar errado, Kelly Lanzarini?
Não. Eu vejo que um condomínio é uma mini cidade.
Sim.
É, qual era o meu objetivo de vida? Do fato de eu ter... Eu não entrei para política e eu sou clara. Eu fui convidada vários anos para poder ser candidata a vereadora aqui. Nunca quis. Trabalhei em sociedade de bairro durante 15 anos, né? Ali eu fui tesoureira, organizadora de eventos. Porque a política, hoje que eu estou na sindicatura, eu falo que os políticos tinham que ser um pouco síndico.
Uhum.
Eles tinham que conhecer...
Passar pela base,
passar.
Né?
Porque, assim, tem como fazer a diferença no mundo, mas a gente precisa entender que a gente tem que mudar um pouco o ambiente onde a gente vive. Qual foi meu propósito de vida inteiro? É mudar o seu redor.
Uhum.
Então, durante a minha vida inteira, aquilo que você falou, que eu dou muita risada, mas eu sou encrenqueira, mas eu sempre fiz a diferença em todos os ambientes que eu passei, e é isso que eu falo que todos nós temos que fazer. Porque Deus não colocou a gente na terra para passar despercebido. Então, a gente precisa ter um foco, a gente precisa entender qual é o seu papel aqui na terra e seguir em frente. Eu não me encontrei durante a vida inteira, trabalhei a vida inteira, em várias outras áreas, a gente está fazendo um resumão.
Sim.
E eu me encontrei na sindicatura. Por quê? Porque eu nasci, e eu falo que todos os síndicos nasceram para cuidar de pessoas.
Nossa. E... olha o que eu coloquei aqui. Desculpa, só para uma pausa aí, que eu sei que você vai trazer uma mensagem linda. Toda a área que você passou, evento, área da beleza, segurança, na área, no aeroporto... sim. Tinha liderança e tinha pessoas.
Tinha pessoas.
Então, o foco, na verdade, da sua vida sempre foi pessoas.
É. O tempo inteiro.
Todas as áreas que você atuou...
tudo remete a pessoas.
Você sempre tinha o viés para lidar com pessoas. Você sempre tinha,
sim,
na escola, liderança de classe, grêmio e as outras áreas que você atuou. E você agora falando. Perfeito. Você
e eu sou pedagoga, viu?
Ah, e o que é uma área muito interessante,
sim,
de atuação,
sim, sim,
e,
sim,
de conhecimento, porque para você ser pedagogo, na área da educação,
uhum,
você estuda várias áreas do conhecimento, tudo, humano, que envolve comportamento emocional, processo cognitivo,
tudo,
razão, emoção, social. Então, a pedagogia é, para mim, uma das áreas mais completas para se estudar. Se você quer lidar com pessoas... fazer pedagogia. Ah, mas é para lidar com a educação?
Não.
Nem tanto. Porque você vai lidar com seres humanos.
Seres humanos. E é que eu falei que eu já fiz um monte de coisa na vida. Eu já tive escola de educação infantil. É, eu fiz a minha pedagogia com 21 anos. Amei.
Mas, Kellen, fala. Você estava falando sobre,
sim,
o seu foco, sua missão de
a
vida.
A missão. Eu falo assim, a nossa missão. Missão de terra, terráqueo, tá aqui na terra, né? A nossa missão é transformar vidas.
Sim.
Não importa qual vida que você vai transformar, nem que for uma única vida. É, e eu acredito hoje que todos os síndicos têm essa missão. Senão, ele não é síndico. E quando eu me dediquei, que eu quis realmente entrar nesse mercado condominial, porque eu sou empreendedora nata, eu falei, eu vou fazer o meu melhor. Mas no início foi muito difícil, porque a discriminação do fato de ser mulher, tá? Eu tive um avanço melhor nesses últimos anos, mas quantas assembleias que nós mulheres a gente é negada, tá? É a mesma coisa na política, né? A política também, as mulheres, são poucas que estão sentadas lá. Mas o que a gente precisa é realmente fazer a diferença aqui, no nosso ambiente. E quem é síndico, o que, que a gente precisa? É fazer a diferença e mudar o pequeno ambiente onde a gente vive e o ambiente onde você está trabalhando. Às vezes, as pessoas não acreditam que você vai fazer o seu melhor. Não acreditam. Acha que os seus métodos são errados, da maneira que você está trabalhando está errado. Mas a gente não está ali para poder destruir o condomínio. A gente está ali para o melhor. Porque senão a gente não era síndico e a gente não estava, uhum, ali naquela profissão. Mas é exatamente isso que eu quis na minha vida inteira, fazer a diferença. Área da beleza. É, uma pessoa que senta na sua cadeira é uma pessoa que gosta de você.
É verdade.
E é uma...
a que senta frequentemente, que tem aquelas que vão sentar, exatamente, pela primeira vez para te testar, para te conhecer.
Exatamente. E só que não era... E eu gosto dessa profissão, não consigo me desvincular. Hoje virou meu hobby. Mas eu amo as minhas clientes, eu tenho cliente de 30 anos.
Que maravilha.
Que vai no meu salão, que eu cuido, eu conheço a família, casamento de filhos, netos. Então eu tô ali há 30 anos lidando com essa família.
E a pessoa que trabalha em salão é mais ou menos como se fosse o porteiro do condomínio.
É igual.
Ele
sei tudo.
Ele sabe a vida de cada... Não porque ele pergunta, sim, mas é o cliente, ele senta. Eu, pelo menos, sou assim com o meu barbeiro. Ele pergunta, e aí, como é que tá as coisas? Quando é que você vai para Aracaju? Como é que tá a filha? Que a pessoa... a gente cria uma relação, é ou não é?
Sim.
Exatamente, é assim mesmo.
Você vai e assim, um... e
você
quando...
faz uma terapia quase. É. Quase uma terapia.
É quase, né? Mas assim, eu sou uma cabeleireira psicóloga, né? Totalmente. Minha mãe falou, minha mãe fala, ainda bem que você não veio psicologia. Senão você ia tratar todo mundo de graça. Porque assim, eu cuido da vida, dos filhos, eu dou dicas, sugestões. E é muito engraçado que minhas clientes mandam mensagem, Kelly, qual a melhor pizza? Eu falo que se eu fosse daquela época, hoje, né? naquela época fosse hoje, eu era uma digital influencer, porque...
Será que não é?
Ai, não, ainda não. Eu não falo que eu não tenho muita paciência pra isso. Mas eu acho, assim, que a gente hoje precisa entender o nosso destino, né? A gente tem que entender até onde você é capaz. E mulher, nessa área de liderança, não é fácil. Porque a gente leva paulada de todos os lados e todos os momentos, mas a gente não pode desistir. Tem uma escritora, que é a Cris, que ela escreveu um livro chamado Mulheres Virtuosas. E ela fala que a mulher... Você já ouviu falar nesse...
Já ouvi falar.
E ela fala assim, que Deus, quando colocou a mulher na Terra, ele já deu todos os parâmetros, tudo que a gente tem que fazer na vida. A gente tem que trabalhar, estudar, ter filhos, ter marido, ir numa academia e tá bonita. Então, o que, que as mulheres hoje têm que entender? Você é capaz de tudo. Tudo depende de você.
É, você fazendo essa analogia, me vem a questão mesmo da estrutura física. Sim. Que a natureza dá para você. Ela te prepara, a natureza prepara você para gerar uma outra vida.
Exatamente.
É uma opção? Eu tenho hoje clientes, amigas que optaram por não ter filhos. Sim. E tá tudo em paz, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas você pode não querer usar. O fato de você ser mãe, não querer ser mãe, isso daí, mas a natureza, ela te preparou. Ela te deu estrutura física, estrutura emocional e... Vamos falar um pouquinho de espiritual aqui, a gente não... Sim. Vai se aprofundar, mas te deu toda essa estrutura para você gerar uma outra vida. Gerar uma outra vida é a coisa mais importante que tem. É um outro ser.
Sim.
E aí você vem dizer que você é frágil? Nós não somos frágeis. Não. Eu não vejo a mulher como frágil. Eu vejo a mulher como delicada, como gentil, como um pouquinho mais frágil. Não, não, e não. É uma palavra que não combina com você. Acho que palavras que combinam com você, Kelly, é ousadia... É coragem, é força.
E eu acho
comunicação.
Assim, mas todas as mulheres têm isso, Flávia. Eu, assim, como cabeleireira, eu consigo entender as mulheres. É que as mulheres, o que eu falo para elas, tudo você pode fazer a diferença em qualquer ambiente. Ah, eu nasci para ser dona de casa, ser sua mãe. Então você vai ser a melhor mãe?
Perfeito.
Uhum. Você vai fazer tudo pro seu filho, você vai ser aquela mãe... que vai estudar junto com o seu filho, você vai acompanhar os passos do... Perfeito. Seu filho e você vai ser a melhor. Ah, eu quero trabalhar e quero ser mãe. Então, tá bom. Você vai ser a melhor no seu trabalho e não vai se esquecer que você tem que ser a melhor mãe. Porque nós, no mundo condominial, o que a gente vê? As mães largando seus filhos na área comum, enquanto ela fica limpando a casa, fazendo as coisas na casa. Mas não é isso. Ah, porque eu não tenho tempo. Aí entra até a síndica conselheira. Você tem que tentar fazer as duas coisas. O que é importante na sua vida? É seu filho ou sua casa?
Interessante esse ponto.
Entendeu?
De vista.
Porque hoje eu falo para elas, para as minhas condôminas, quantas mães eu já sentei para falar: seu filho só tá precisando de atenção.
Sim.
Só isso. Você abandona a casa vai continuar ali. Nada vai mudar na sua casa. Desce, vai brincar com seu filho, vai fazer alguma coisa. O seu filho... Sim. Tem que ter uma memória da mãe na infância.
É, a primeira infância, você como pedagoga sabe disso, né? É nutrição. A primeira infância é nutrição. É... Exatamente. Alimentação total. É uma... A criança, ela tá para receber. Receber o quê? Alimentação física, alimentação emocional, alimentação de valores, alimentação... Uhum. De... Foco de vida, porque tudo ele tá ali para receber.
Sim.
Ele tá como uma esponjinha, né? Então,
sim.
Nutrição. Fantástico. E sabe o que eu tô pensando aqui? Eu tô me perguntando desde a hora que você começou a falar. Porque você fez muitas coisas. É impossível você a gente ignorar o fato de você... Quando você falou assim, ah, mas eu não tinha me encontrado. Eu fico perguntando, mas como que ela não se encontrou? Eu acho que ela tinha se encontrado, mas é que ela gosta de fazer muita coisa. Mas a minha pergunta para você é: qual o seu maior motivador? Até porque você descobriu que seria uma limitação... Sim. De saúde, e isso não te parou.
Não.
Parou muitas pessoas já desistiram só com diagnóstico. Você fala, não, quem manda na minha cabeça sou eu. Desde quando você recorda do seu processo lá de liderança, desde a adolescência, a rebeldia e tudo mais, a montagem de evento, o salão, lidar com pessoas, qual é a sua verdadeira motivação? O que, que faz a Kellen acordar e dizer assim, hoje eu vou fazer o meu melhor nesse condomínio aqui?
A minha maior motivação é fazer a diferença aqui na Terra.
Você já tinha essa consciência
desde... a vida inteira, porque eu fui criada assim. E eu falo assim, que Deus sempre foi a resposta de todos os meus princípios. Eu olho assim, todos os dias eu tenho o hábito, né, de ajoelhar e agradecer que eu estou viva. E independente do que vai acontecer aquele dia, é Ele que está dando rumo. Quando eu faço uma coisa que dá errado, eu agradeço. Porque não era para ser.
Né? É um livramento, né?
É um livramento. E eu já tive vários livramentos, como todo mundo tem. Eu falo, Flávia, que a gente precisa ter sempre uma religião, qualquer uma que seja. Não importa. Eu até brinquei lá, que a gente estava nos bastidores, né? Acho que o Daniel não viu. Que eu falei que nós, que estamos no mundo condominial, não só no mundo condominial, mas lidando com pessoas. A gente não pode ter sexo. Não podemos ter religião.
Time de futebol.
Time de futebol e partido.
É, e lado político.
Nada. Eu brinco com tudo isso. Porque assim, eu já era, fui já de uma religião, passei para uma outra, e eu respeito a anterior. E é que eu estou hoje, o pessoal até brinca, nossa, mas você é? Por quê? A gente não pode mudar a nossa essência. Eu falo que religião não muda a pessoa. A pessoa, Deus já coloca aquela pessoa aqui na Terra, e essa pessoa vai ser o que ela é. Se essa pessoa não acredita nele, ok, eu vou amar. Do mesmo jeito. Porque eu já tive funcionário na época que eu trabalhava em call center que não acreditava em Deus. E ele era uma pessoa maravilhosa. A gente tem que achar, Flávia e Daniel, sempre o lado bom da pessoa. As minhas amigas ficavam bravas comigo, porque eu sempre fui convidada para muita festa, né? E até hoje, né?
Sim, sim.
Só que agora é da área condominial, sim, né? E aí eu sempre levava aquela pessoa que ninguém gostava para as festas. Aí o povo lá, vem a Kelly com aquela pessoa. E aí eu chegava, eu jogava essa pessoa na festa e falava, agora você se vira.
Fazer network.
Por quê? As pessoas, a gente tem que ver o lado bom. Então, às vezes, aquela pessoa que ninguém suportava, ela tinha um lado bom. E eu queria o quê? Que as pessoas... Eu falo sociedade, né? Tem que ver... Aquela pessoa tem alguma coisa boa. Às vezes aquela pessoa... ela é inteligente. Ela vai te dar boas dicas. Você vai ter o prazer, uhum, de ouvir falar alguma coisa. Às vezes aquela pessoa é espirituosa. Mas é péssima, uhum, em leitura. Ou aquela pessoa é bom, é gostoso ficar só do lado. Não tem aquelas pessoas que você fica só do lado e é gostoso?
Tem.
A pessoa não abre a boca. Tímida, mas o fato de você estar ali. Então, assim, o meu papel aqui na Terra é, eu vejo que é a gente mostrar para o mundo, mostrar para todo mundo que todo mundo tem o seu valor. E é por isso que eu acho que eu tô no mundo condominial. Por quê? Você tem que valorizar um bem de uma pessoa. Porque nós vemos como é difícil eles pagarem um apartamento. Principalmente eu, que lido com condomínios de Minha Casa Minha Vida. E a gente vê a dificuldade deles, às vezes, não ter dinheiro para pagar a taxa de condomínio. Aí a gente acaba falando, ah, aqueles inadimplentes. Mas, assim, a gente tem que entender o motivo. A gente vai conseguir resolver a vida deles? Não. Gente, quantas dicas que eu já dei para inadimplente, eu falava assim... você não está tendo condições de pagar, aluga o seu apartamento. Vai morar numa casa. Com a locação, pai, Kelly, mas eu fiz tudo bonitinho. Assim, mas vai adiantar você continuar sendo inadimplente?
É.
Vai prejudicar quem está pagando em dia? Então, assim, o meu meio de ajudar eles é aconselhar. Se muda. Mas assim...
Dá para não perder seu apartamento, né? Sim, então se muda.
Sim. Então, Flávia e Daniel, por que que eu me encontrei no mundo condominial? Eu consigo... Inclusive, tem a Marcela Volpato.
Volpato.
Eu gosto muito dela. Uhum. Pela primeira vez eu vi uma palestrante. Acho que eu falei isso para você, Marcela. É, o que eu quero fazer nos condomínios é o que eu fiz a vida inteira e ainda faço. Encantar o meu cliente. Fazer ele se sentir bem. Fazer ele gostar do ambiente onde ele vive. E fazer que ele tenha vontade de ir para o seu apartamento. Então, na minha profissão de cabeleireira, que nem eu já tinha falado uma vez para a Marcela, todo mundo que senta na sua cadeira é para sair dali diferente e encantado. Então, eu peguei isso...
Para a Flávia, que não sabe, a Marcela Volpato é a primeira síndica trans do Brasil.
É...
Olha que legal.
Ai, uma fofa.
É, uma
nossa.
Querida, uma querida.
Eu assisti uma palestra dela, vamos falar um pouco dela, né?
Vamos.
A gente tem que falar um pouquinho de todo mundo, né? Ela falou assim que porque ela tá junto com a...
Vanilda, é.
E aí a Vanilda, nossa, tem faculdade,
baita
pós-doutorado,
baita
tem
experiência.
Uma baita de uma experiência. E aí, numa apresentação, um condômino perguntou pra ela, e qual é a sua formação? Ela, cabeleireira. Maquiadora e da vida. E eu vou fazer o melhor pro seu condomínio. E elas foram eleitas. Realmente, é isso que eu levo. Eu falo que todo cabeleireiro é um pouquinho de síndico.
Interessante.
Porque a gente quer levar o melhor pro seu cliente. A gente quer transformar a vida deles, não importa como. Eu acredito que todos os síndicos querem isso. Porque a gente não entra para ser síndico para não fazer o arroz e feijão. A gente quer transformar, a gente quer que a nossa gestão seja melhor do que a anterior. E a gente tá ali para mudar realmente
a vida. E ela mexe diretamente com o sentimento das pessoas, né?
Mexe com a autoestima.
Quantas pessoas... É, a palavra melhor é essa. Quantas pessoas saem da cadeira delas transformadas? Talvez, poxa, eu não tô bem, eu não tô aquilo.
Exatamente.
E aí quando sai de lá, poxa, hoje agora eu me sinto outra pessoa. Você conseguiu, olha, eu já fui em vários profissionais e eu tava insatisfeita com todos eles. Não conseguiu deixar o meu cabelo. Minha própria namorada fala isso, viu? E aí ela fala, olha, eu fui em vários, mas eu achei esse entendeu o que era o meu pedido.
Exatamente.
E conseguiu deixar do jeito que eu queria, né?
É uma relação,
olha a satisfação.
De muita confiança.
Olha a satisfação, né,
Flávia? Verdade.
Eu lembro que eu nunca vou esquecer desse cliente que falou assim, Kellen, a primeira vez que eu sentei na sua cadeira, eu não gostei do seu corte, mas gostei de você. E eu virei para minha esposa...
Vou dar outra oportunidade, né?
Porque eu preciso continuar nela. Hoje ele tá anos comigo.
Uhum.
Porque, e a mesma coisa, condomínio. Você não precisa gostar da síndica. Você tem que gostar do trabalho dela. É o inverso.
É.
Vocês entenderam?
Uhum.
E eu até brinco que a minha profissão de cabeleireira, eu sempre andei na contramão de todas as profissões. Porque a gente não tem hora, 12, 13, 14 horas em pé.
Final de ano, então.
Final de ano, a mesma coisa. E o que significa um síndico? A gente tem hora para alguma coisa?
Não tem.
A gente não tem horas. E às vezes até quando eu tava... Tem uma história. Eu tava fazendo pilates lá, né? O telefone tocando e tal. Aí a pessoa que tava junto comigo falou assim, mas você não pode viver desse jeito. Você tem que cuidar da sua vida. Aí eu olhei para ela e ela continuou falando. Porque você tem que ter esse momento seu. Eu olhei para ela e ela continuou falando. Ela não entendeu o meu recado. Eu falei, minha querida... Se eu não estivesse cuidando da minha vida, eu não estaria aqui. Eu não sou igual... É que ela falou que ela é da área da segurança pública, a gente já sabe o que, que é, né? É porque a gente é substituível. Aí eu falei para ela, é diferente da sua profissão. Eu sou síndica. Ser síndica é 24 horas. Você vai estar numa praia, você vai continuar sendo síndica. Você vai estar se divertindo com seus amigos, você vai continuar sendo síndica. É diferente de uma profissão jornalista. Você fechou ali, você vai embora, acabou. Quando você está na sua casa, você é jornalista?
Ah, mas aí eu sou um pouquinho você.
Aí, tá vendo,
então,
né?
Então, só que eu tô vendo a essência. Eu tô vendo a essência em você. Você nasceu para lidar com pessoas. Eu falo a mesma coisa para os meus alunos, para os meus clientes. Eu falo assim, gente, eu vivo a comunicação. Eu respiro, eu tomo café, eu durmo. Foi uma escolha minha.
Uhum.
Ninguém precisa ser igual a gente.
É.
Ninguém, né?
Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque, assim, você tem uma missão. Você escolheu ela. certo? É a minha visão. Eu escolhi, quando eu escolhi ser treinadora de comunicação, professora de oratória, quando eu escolhi ser comunicadora, e eu assumi como se fosse uma missão de vida, não apenas profissional, eu disse assim: eu não vou ser comunicadora, eu não vou ser treinadora só 8 horas
Você
comerciais.
vai ser 24 horas,
Eu
cara.
vou dormir, eu vou comer, eu vou acordar, eu vou tomar café, eu vou sair com a minha filha. Eu sou uma comunicadora, ponto. Eu sou treinadora de comunicação. Mas essa é a minha visão também, muito parecida com a sua, de você dizer assim: eu sou síndica 24 horas. Tem pessoas que não vão concordar com o que você falou, assim como tem pessoas que não concordam comigo. Só que eu entendo você porque você está naquilo que você ama
Ama.
fazer. Então, por isso que não é um horário comercial para você. Você tem
É
prazer, você
propósito.
vive. É uma verdadeira paixão que a gente
Propósito,
tem.
é,
É um propósito,
é, é, é.
exatamente. Porque assim, eu não sou. Eu vivo, eu respiro a comunicação. Então, esse não combina comigo, Kelly. Joga para outro. No meu caso, eu não sou profissionalmente falando, eu não sou comunicadora apenas 8 horas comerciais. Né?
Você é diferente.
Eu respiro comunicação.
Mas você conhece repórteres,
Não,
comunicadores que só tem trabalho 8 horas, pronto, acabou.
exatamente, fechou a pauta, acabou, entregou as 3 pautas
Já
lá,
era.
tchau, não me liga, tô desligando. Tem casos até de clientes meus que falam assim: Flávia, eu tô mudando de cidade, mas eu quero fazer online. Eu preciso de você pelo menos uma vez por mês. Aí eu vou lá, vejo a minha agenda, checo, coloco à noite, fico
Sim.
alterando os horários. Mas é porque realmente é uma escolha. Então
É
eu
uma
entendo
escolha,
no que
você
você tá
entende?
falando.
E assim, ah, porque a Kellen é assim. Não, mulheres é assim. É, tem muitas mulheres, ah, eu não consigo ser igual você. Falei, você consegue sim. Porque é que as mulheres não conseguiu entender ainda a capacidade dela. E muitas mulheres. E eu acho assim, que nem hoje, né? Pós-pandemia, né? Eu falo que a pandemia foi um divisor de águas na vida de todo mundo, principalmente no mundo condominial. E até hoje tem muitas pessoas trabalhando em casa e a gente tem que lidar com esses sentimentos, essas emoções 24 horas por dia, porque as pessoas não entendem que tem outras vidas no mesmo lugar. As pessoas não conseguem entender que todos nós vivemos em comunidade, todos, todo
Sim.
lugar. E a pandemia veio para deixar as pessoas muito sensíveis. Ela acha que a vida tem que ser somente o que ela quer, da maneira que eles acham que tem que ser a vida. E nós que lidamos com pessoas, né, Daniel, Flávia, a gente sabe que não é, a gente tem que respeitar o espaço de todo mundo. Demorou para que eu entendesse isso, tá? Eu vou falar isso porque as minhas amigas falavam assim: Kelly, ninguém é igual a você. Porque eu sempre fui muito acelerada, até para ir para as festas, porque eu queria ir numa festa, em duas festas, em três festas, e aí o pessoal já estava cansado e eu não tinha parado.
Inimiga do fim.
Eu era dessas, que eu era a última de levar até marmitinho embora no final. Enfim. Mas, assim, hoje, o que que nós precisamos, né? Principalmente o pessoal do mundo condominial, se encontrar no seu ambiente e entender os horários, a personalidade, o espaço do seu vizinho. Quando a gente fala vizinho, não é só vizinho de. Ou no, você está trabalhando,
Sim.
de repente o seu vizinho está fazendo uma obra, você está numa empresa, você tem que entender o espaço de todo mundo. E as pessoas têm que se encontrar. A hora que ela se encontrar, ela vai conseguir entender o seu próximo. Se a pessoa não se encontrar, ela não vai conseguir ter paciência com as outras pessoas. Não é isso, Flávia?
Concordo plenamente
Não
com
vai ter
você. E
paciência.
uma coisa que eu achei muito bonita que você falou, bem no comecinho da sua entrevista, quando a gente falou quem é a Kellen, como foi que tudo começou, você foi lá na sua infância.
Foi.
Você disse o quê? Meu pai me ensinou que a gente podia ter tudo. Olha o nível de permissão, de autorização para viver. O quê? Esse espaço é só para homem? Para.
Jamais.
Jamais. Dá licença que eu quero um lugarzinho
Eu
aqui.
cheguei.
Então você foi lá na sua infância e
Sim.
o teu merecimento como mulher, como pessoa, como profissional, começou lá na sua educação. Talvez por isso você defenda tanto a bandeira de que a mulher tem que dar uma atenção para a criança,
Tem.
gerar experiência. Isso é fantástico. Achei lindo isso que você falou, porque de fato é real. De fato é real.
Sim.
Se você lá na sua infância tivesse sido limitada olha, não, porque você não pode ter isso. Ok, vai ter alguém que vai dizer, mas Flávia, tem pessoas que não podem crescer fora da realidade. Não é questão de fora da realidade. É quanto tempo você pode ter? Não tenho agora. Não temos agora, não temos já.
Não é sobre padrões, né?
Isso.
Exatamente.
Até para que você ouça e saiba falar isso para sua criança, para o seu filho, para o seu adolescente. Cria uma meta, ou então, se realmente vale a pena, conversa. Olha, nós não podemos ter agora. Nós não podemos ter nesse momento. Mas que tal se começarmos a pensar num processo para ter daqui a um ano, daqui a 2 anos? Porque quando você limita muito uma criança, ela vai crescer com essas limitações. E você pode dizer assim, ó, nesse momento, papai e mamãe não têm condições para te dar. Mas eu acredito que quando você crescer, você vai ser tão brilhante e eu estarei aqui para te dar todo o suporte. Não é fácil, não é verdade, Kelly?
Sim, mãe.
Não é fácil direcionar uma vida, dar uma ensinar essa criança de uma forma tão positiva, sendo que a realidade não é tão fácil.
E é importante a gente entender também, Kelly, que o não nem sempre é negativo, né?
Boa. Não, o não, ele ajuda você a crescer.
É.
O não faz você pensar, por quê? Não. Por que que me excluíram? Por que que me anularam? Aí você tem que se olhar, as pessoas têm que ter o hábito. Eu tenho o hábito de me olhar no espelho e falar assim, como eu vou ser hoje?
Legal.
Como que vai ser meu dia hoje? E é o reconhecimento seu. Você tem que saber o seu limite. Aquilo que você falou assim, tudo você pode dentro do seu limite.
Boa.
Também você não vai falar assim, eu vou ser rica. Tá, como você vai ser rica? Você estudou? Não. Você trabalha?
Ganhou na Mega Sena?
Não. Você não vai ser rica. Ah, porque eu quero um carrão. Não. Na verdade, a gente precisa dar um passo de cada vez. A gente precisa entender o seu limite. Eu sei o meu limite. Eu tenho. Muitas pessoas olham para mim e falam que ele não tem medo de nada. Tenho. Eu tenho medo de um monte de coisa. Eu tenho várias limitações. E que quase ninguém percebe. Que eu consigo, tipo, dar uma jogada nela e seguir a vida. Mas eu sofri bullying. Parece que eu sou uma pessoa que
Mas
sofre
você
bullying.
Não deixa o medo te vencer.
Não,
você
deixa.
É maior do que seu medo. Você doma o seu medo.
É maior. É. Eu fui uma criança que sofri muito bullying.
Uhum.
Magrinha, 4 olhos, tinha 16 graus. Burrinha. E eu falo que eu não sou uma pessoa inteligente. Até
não.
Hoje.
Como que não?
Não. Eu sou uma pessoa esperta e que eu sei lidar com a vida. Porque uma pessoa inteligente é aquela pessoa que cria, é criadora de conteúdo, uma pessoa assim...
Como assim?
Eu acho assim, como eu vou dizer, existem vários tipos de inteligência.
Isso, agora você
Eu
falou.
Posso ter uma inteligência agora... emocional, embora que às vezes tenha hora que...
Kelly, eu já identifiquei várias...
eu sou esperta.
Então, o que eu já observei em você? Inteligência... com foco no seu autoconhecimento, ou seja,
Sim.
você tem a inteligência social,
Sim.
você é uma pessoa para fora, você funciona muito para fora, você é comunicativa, você é extrovertida, você é conectiva, mas você também tem a intrapessoal, que é se conhecer, que é uma grande inteligência. O ser humano que não se conhece, ele está fadado a ser como se fosse uma folha arrastada pelo vento.
É, verdade.
Exatamente, ele não tem foco.
Você tem bastante inteligência. Você é inteligente. Você...
Olha, gente, a Flávia está falando. Vocês
Olha,
estão ouvindo, né? Você
tem muita inteligência. Outra inteligência, além da comunicação, você tem autoconhecimento. Outra inteligência, que é de quem trabalha na área da beleza, é a inteligência visual. Você tem uma percepção diferenciada do olhar. Você consegue... Vou falar uma coisa pra você. Eu tive que passar por profissionais pra me ajudar a colorir o cabelo, a escolher uma roupa. Hoje eu já me dedico um pouquinho mais, mas antes eu não tinha essa inteligência de coordenar cores, de coordenar o que combina isso esteticamente, eu não tinha. Eu tive que desenvolver essa inteligência. E você, visivelmente, tem ela. Então, você é inteligente, sim.
Tá vendo, Kelly Lazarinho?
Vocês estão vendo também que todas as cabeleireiras vai ser boa como síndica.
Verdade, bela
lição,
hein?
Porque a gente é detalhista,
Tá vendo?
É, pra você fazer um corte de cabelo, uma coloração, você tem que ter métodos e procedimentos.
Isso é muito difícil. Então tem um pouco de lógica aí também, inteligência lógica. É. Medida. Gente, você já sabe, eu como cabeleireira seria, né, um fracasso. Eu seria uma boa administradora de um salão, mas cabeleireira... Porque é muita informação, é muito delicado.
É muita informação.
Tem que ter uma medida certa para número tal de coloração que junta com a número tal. E eles falam por códigos, tá?
É.
Você traz a número 60, por favor, que eu vou juntar com a número...
6.1, faz a somatória 6.1 com 6.7, qual a cor que vai dar, qual a cor da base do seu cabelo, qual é a colorimetria, qual é...
Tá vendo?
E ainda fala que não é inteligente.
É.
Ai, meu Deus.
Tem que lembrar. Mas
você
é...
Você, além de ser inteligente, você é esperta. E assim, é um perigo, Kelly.
E eu sou um perigo pra sociedade. Mas assim, uma coisa que hoje eu vejo, tanto na época... que eu era fixa mesmo como cabeleireira, como eu vejo hoje dentro dos condomínios, é os pais... Nossa, hoje a gente está falando de criança, né? Os pais acham que os seus filhos são intocáveis, né? Eu vejo pelo meu pai, que de uma época totalmente diferente, meu pai hoje tem 75 anos, né? Ou 74, alguma coisa assim. Minha mãe tem 73. E eles colocou eu para estudar desde novinha. Numa época que não tinha internet, que não tinha Sim. nada. Eu pegava ônibus. É que vocês não vão conhecer. Eu falasse, eu estudava num colégio Orozimbo Maia e morava na periferia. E eu, com 10 anos, eu pegava ônibus sozinha.
Vai hoje em dia?
Não. Aí os pais falam, quando eu converso, né? Ai, Kelly, mas naquela época não tinha violência. Então, naquela época, éramos inocentes. Hoje... Ninguém dá balão em criança. As crianças são mais espertas do que a gente, parece que já nasce, já aprende na barriga da mãe, né? Porque aí vem eu, a pedagoga, né? Porque tudo que você vive durante a gestação, o seu filho vai ser. Porque isso reflete. Aí vem as histórias de Vygotsky, Piaget, que fala que tudo é de acordo com o que a criança recebe e é o que ela vai ser como adulto. E isso, por isso que eu falo que os síndicos, as informações... O pessoal até brinca que quando eu vou dar uma reunião, fazer uma reunião, uma assembleia, eu pareço mais uma professora. E eu acho que todos os síndicos...
Pedagoga, né?
É, mas a gente precisa o quê? Ensinar os seus moradores a lidar com os problemas condominiais. E acaba sendo os problemas Sim. de vida. Porque se você não ensinar os seus moradores a lidar com os problemas dentro do seu condomínio, você vai ter uma péssima gestão.
Deixa eu te perguntar uma coisa, referente às crianças, que é um daqueles Cs.
É.
Como que é a relação... Você tem, em alguns condomínios, não necessariamente os seus, o que você vê escutar, que você faz eventos, você tem grupos de síndicos, você escuta colegas síndicos falar. Qual que é a tua visão? Tem condomínios que os pais super protegem esses filhos, mesmo eles estando errados, como que se faz para lidar com isso?
Eu sento, converso com eles, aí eu uso a minha pedagogia, né? Eu falo assim, quando você era criança, eu começo assim, ainda mais
com o pai, né?
Com o pai. Como você era criança, você contava tudo para os seus pais? Aí eles pensam, né? Eles, falei, você não contava. Eles não respondem, né? Você já foi sim, você
sabe. O silêncio é o não, né?
Assim, aquilo que uma criança faz aos olhos dos pais é diferente do que ele faz com seus amigos. Então, assim, eu que estou aqui junto com eles, eu sei o que eles estão fazendo, tem as câmeras, tem testemunha. Então, assim, o que você precisa fazer é conversar com seu filho, porque alguma coisa está acontecendo para ele ter agido dessa forma. Eu falo que eu já corrigi vários, e as crianças gostam de mim. Porque além de eu dar a multa, eu ainda converso com a criança que ela vai receber a multa.
Uhum.
E como que eu acabo com isso, Daniel e Flávia? Eu faço reuniões com as crianças. Café da manhã com as crianças.
Sim.
Evento com as crianças.
Evento com as crianças.
A gente vai ter um condomínio agora, que eu fui reeleita esses dias, né? Que as crianças, quando eu entro lá, eles ficam atrás de mim. E a gente vai fazer a ceia infantil. de Natal.
Nossa, que legal.
Os pais falaram assim, mas não podemos ir? Não.
O que que tem na ceia? Pode falar pra gente o que que
não,
tem?
Não, os pais vão mandar os pratos,
ah,
né?
Ah, vai ter muito.
Essa é infantil no sentido que o público é só infantil, não pode
só
ter adulto.
Infantil.
É, não pode
tem
ter
brincadeiras.
Adulto.
Tudo, a gente vai deixar eles livres. É, eu já chegamos a fazer o Síndico Mirim.
Sim.
Que nossa, também dá super certo. Eu lembro uma vez um condomínio Síndico Mirim, eles andavam com a canetinha, né? Aí chegou assim para um morador e falou, esse carro, por favor, o senhor poderia... É sair de perto desse carro, que você vai riscar. Ah, mas menino, por quê? Porque eu sou síndico mirim.
Olha!
E esse carro louco. Não te pertence, você vai riscar e a síndica vai ficar brava. Aí alguém, o cachorrinho andando assim, eles iam atrás do cachorrinho assim, junto com o morador. Fala assim, olha, ele vai fazer xixi. Você não vai limpar? Não tenho problema com as crianças nos condomínios. Tanto... Quando começa a dar
nossa,
os problemas, claro que a gente dá notificação, a gente dá multa. Bola, então, são os piores. Mas eu acho assim, vocês síndicos, lá vai eu de novo falando para os síndicos, fazem reuniões com as crianças. Vai acabar. E adoro eles, porque eles fofocam tudo. Eles contam quem é que fez errado, quem é que riscou, quem que fez isso.
Entregam
quem passou,
tudo.
Quem passou no vácuo. Eles contam tudo. E assim, é isso que o síndico também tem que lidar com as crianças. Quais são os maiores CCs? Crianças, carro, cão, caloteiro.
E cano também, né?
E o cano,
o
são
cano
cinco, né?
É, cinco, seis.
São
cinco, seis.
Seis, né? Caloteiro, sabia disso, Flávia?
Não sabia.
Ó, caloteiro, criança, cão... Carro
e cano.
E canos.
E na pandemia ainda tinha o Covid, que era o texto.
Tinha o Covid. Então, assim, o criança a gente consegue trabalhar.
É o mais tranquilo.
Trabalhar. Os caloteiros a gente processa ou coloca uma garantidora.
É, boa.
Agora, os cães, gente, depois que saiu essa... que a gente tem que defender eles, eles são uma nova criança. Então, a gente... Aí, olha como eu trato Daniel e Flávia. Quando os cachorros estão lá, que aí todo mundo reclama, aí eu chego pros pais, do jeito que eu converso sobre as crianças, eu falo sobre os cães. Eu falo assim, ele é teu filho. Você não percebeu que ele tá estressado? Você precisa passear
nossa,
com ele.
Nossa, psicologia animal.
E o Dog Hero já chegou lá nos seus condomínios? Sabe o que é o Dog Hero?
Não.
Vou contar pra você.
Conta que é novo pra mim.
O Fortão sabe o que é o Dog Hero. O Dog Hero, gente, é um aplicativo, tá? Onde... Flávia Fonte vai se cadastrar lá no Dog Hero para ser uma cuidadora do seu cachorro.
Aquelas que
é o Airbnb do animal. A diferença, imagine. Uma pessoa, né? Como se fosse uma pessoa que cuida do animal, ela vai receber uma diária para ficar com o cãozinho. Em vez de ele ficar no hotelzinho, ele vai ficar, o hotelzinho vai virar o seu apartamento.
Síndica,
como é que você vai lidar com isso?
Eu tenho uma subsíndica que faz isso.
É.
Em um dos meus condomínios.
É uma plataforma que você vai cuidar dos cachorros das pessoas, o chamado Dog Hero.
Eu não sabia que tinha
você
nome.
Você vai ser o herói.
Eu vou falar isso pra ela.
É.
Mas ela...
Só que aí, ó, os vizinhos não gostam muito não, porque daqui a pouco, olha, quantos animais vamos ter dentro da unidade? Vai gerar uma discussão grande, sabe? Então, tem que ser discutido isso, né? E aí entra a gente que fala, pode o Airbnb, mas não pode o Dog Hero, sabe? É uma discussão longa, mas esteja preparado que isso vai acontecer nos seus condomínios.
Eu vou já colocar isso, já.
Nossa, Dani.
Tá vindo com tudo aí,
discussão.
Tá?
Discussão. Mas assim, com os animais a gente tem que conversar. Com os pais dos animais. Porque assim, a partir de hoje tem muito... Eu não tenho filhos, viu, Flávio? Eu não tenho, você vê o tanto que eu amo criança.
Legal.
Mas eu tenho dois gatos. E aí o que eu converso com eles é isso, olha, você tem gato? Tem que colocar telinha. Você tem cachorro? Se ele tá latindo, ele tá estressado. Ah, mas eu cheguei pro morador um dia que eu dei uma multa pra ele, né? Ele, Kellen, mas ele não tá acostumando morar aqui. Eu falei, então você vai ter que se mudar. Porque o ambiente daqui não tá sendo agradável pro seu filho.
Uhum.
Se não tá sendo agradável, você vai ficar aqui até quando? Ele é, né, Kellen? Eu falei, então, você tem que acalmar ele, você tem que passear. Eu nunca vi você passeando, você trabalha, estuda. Ah, mas eu chego meia-noite, então você não optou ter um filho? Seu filho é o cachorro. Então você realmente tem que passear com ele.
Exatamente.
Então isso, a gente vai tentando lidar de uma certa forma com... Agora, cano...
É. Esse é complicado, viu?
É difícil. A gente nunca sabe se é o shaft, se é a plumada 1, 2. A gente não sabe se a construtora fez certo.
Principalmente se esse cano correr pro elevador. Aí o estrago tá feito, viu?
Eu tive um condomínio que o ladrão, Daniel, foi feito dentro da tubulação do lado da rede elétrica.
O que é o ladrão que ela tá falando? É o gato, é? A gente testa como gato. O desvio é o desvio, né?
O ladrão da caixa d'água.
Não, eu tô pensando aqui que ela ia falar de segurança. Falando quando o ladrão...
Não, é o gato, não, é o gato. Não é a gente chama de gato. O gato é...
Lá fala gato?
É gato, é gato. Não é o desvio?
O desvio.
É o irregular, aquilo quando, que não tá contando, né?
Quando a boia dá problema, que ela trava a boia da caixa d'água... Sim. E aí ela avisa através da água que vai sair pelo ladrão.
Sim.
Tem um nome técnico, mas eu não sei qual é o nome técnico. Tem um nome. E a construtora teve a belíssima ideia de colocar essa tubulação dentro da rede elétrica para cair de um lado. E aí uma hora dá...
Sim.
Dá merda, né?
Pelo amor de
Deus.
Foi
pro elevador, deu curto-circuito, foi terrivelmente. Então, assim, como que a gente ia saber disso? Só quando o problema na boia. E problema na boia, né, Daniel? A gente sabe o que acontece direto.
A gente sabe. Direto. Direto mesmo.
Direto. Então, é os problemas dos canos. Mas, enfim. Então, todo síndico é um pedagogo.
É um pedagogo, um prefeito, um mágico. Advogado.
Aqui em Campinas delegado. Ainda tem muito condomínio que não tem a individualização da água, Kelly?
Muito.
Vamos lá, da sua carteira, em percentual... É mais individualizado ou mais que não é individualizado?
Não é individualizado.
Nossa, isso é duro de ouvir ainda, né?
Essas construtoras...
Porque isso não é justo, né?
Não é justo. É. As construtoras têm que...
E aí dá muito esse tipo de problema, porque aí assim, ó... Tá tendo vazamento, a pessoa não tá ligando, porque ela não tá doendo no bolso dela aquele vazamento, entendeu? Uhum. Então ela, ó... Tá nem aí, nem tá chegando.
Acho que esses dias, um prédio, as moradoras falaram que, Ellen, a gente tá ouvindo barulho. De água correndo. Aí ficou ouvindo o dia inteiro. Aí ele falou, Kellen, é o chuveiro. A moradora deixou o chuveiro ligado.
Nossa.
Aí eu fiquei imaginando, como que uma pessoa sai do banho...
Não dá pra ouvir, será? Que
e não percebe
era essa,
que não desliga. Isso ficou literalmente até a noite.
Até ela chegar.
Imagina quantos...
Não, e a gente não conseguia falar com ela. Aí os moradores falaram assim, Kellen, quem vai pagar a conta?
Todos. Todo mundo.
Todo mundo.
É.
E quando tem uma infiltração, que a gente não sabe onde que tá, eu vivi num condomínio esses dias, 198 apartamentos. Colocamos caça-vazamento, passou pelo condomínio inteiro e a gente não descobrimos. E foi e não descobrimos. E aí o que eu falei? Gente, é a caixa acoplada. Vamos todo mundo... E aí nessa de falar pros moradores, eles começaram realmente, várias caixas acopladas estavam com problema. Mas mesmo assim, a gente viu o relógio. E a gente não sabia onde que era. E foi que foi aí um conselheiro meu maravilhoso. Pegou o cachorrinho dele, ficou andando pelo condomínio de madrugada. Disse, eu vou descobrir. Mr. Oziel. E ele andou. E ele escutou um barulho de água perto do parquinho. E ele ficou procurando, gente. Sabe a torneira do parquinho? Ele ouviu o barulho na terra.
Pingando. Tava molhado.
E aí ele olhava. Não tinha nada. Aí ele só fez isso, ó. Simplesmente o cano rompeu. Sabe? O negócio só tava colocado. Alguma criança, né? Lá vai a gente, né? Deve ter brincado com aquilo ali.
Algum anjinho.
E aí rompeu aquilo ali, rompeu. Gente, a conta de água, acho que de 9 mil, foi para 26, 28
mil. Minha nossa senhora.
Meses.
Gente,
era simplesmente a água correndo por baixo da terra. Simplesmente. Por que que o caça-vazamento não encontrou? Porque a hora que ele tava passando, tava todo mundo desligado. Naquela torre. Calhou, né? Então não dava para ouvir o barulho. Foi meses até a gente encontrar. A gente encontrou por causa do Oziel, que ouviu o barulho. Aí a gente teve que fazer a conexão, tudo interna ali, fechar. E foi isso. Então, assim, são coisas que acontecem que é do além, né? Que a gente só tem que ajuda.
Kellen Lazarinho, o tempo voa, viu?
Já?
Olha.
Temos poucos minutos aqui, em torno aí de uns 10 minutinhos, no máximo 15. Flavinha, vai preparando aí. Eu sei que você está cheia de perguntas, de anotações.
Não,
você também
viagem,
quiser contar algum caso, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores e a gente, né, enquanto vocês vão aí dando uma respirada, tá? Bom, eu quero agradecer o oferecimento do Papo Condominial Cast Campinas, aqui do grupo Avatar. Avatar está conosco com mais de 20 anos de experiência, essa empresa que traz segurança, traz facilities, traz a parte de terceirização, uma mão de obra extremamente especializada para o seu condomínio, pessoal. Eu disse Grupo Avatar, olha o QR Code aqui na sua tela, no seu canto esquerdo superior da sua tela, está o QR Code do Grupo Avatar. Você vai acessar o site avatarsegurança.com.br e olha, faz um favorzinho também de seguir lá no Instagram. Gente, está lá por Avatar Segurança também. Então é Avatar Segurança o site. Avatar Segurança também no Instagram. Gente, faz um perfil lá no LinkedIn. Você que atua no meio condominial, não custa nada ter um perfil no LinkedIn. É hoje a rede social mais profissional que existe para relacionamento, para você ter acesso aos donos das incorporadoras, das imobiliárias, outros síndicos profissionais, enfim, empresas de administração de condomínio. Elas estão buscando o perfil de pessoas que estão no LinkedIn, gente. É muito importante, não custa nada. Lógico, se você quiser dar um plus lá no teu perfil, você pode fazer o premium e aí você destrava algumas opções aí para ter mais acesso, mas enfim, de uma forma ou de outra, esteja no LinkedIn, porque tem muita empresa que, inclusive, não está mais recebendo currículo, seja por e-mail, currículo físico, tá? Daqui uns dias isso aí praticamente está acabando. As pessoas vão perguntar qual que é o teu perfil no LinkedIn e você não tem? Então vai lá, alimenta, entrega um conteúdo, ou enfim, segue aqueles assuntos que são do seu interesse. Olha, eu gosto muito do LinkedIn, Flávia, porque lá tem uma opção. Lembra do antigo Orkut?
Ah, adorava!
O Orkut tinha aqueles depoimentos. Você lembra aqui os depoimentos? Uma coisa que a gente sente
Lembro.
falta, né? Mas olha, a boa notícia é que lá no LinkedIn tem um depoimento, mas não é aquele depoimento geral. Ele é um depoimento profissional. Então ali você pode elencar: olha, eu trabalhei com Ciro Mar na construtora XYZ, e uma das principais habilidades dele era atendimento. Ele é um cara muito técnico, muito bom. Você vai lá e deixa um depoimento que fica público no teu perfil. Isso é sensacional, entendeu? Então, olha, eu te recomendo fortemente que faça o teu perfil lá no LinkedIn, porque com certeza você vai ser bastante visto. Tá bom, gente? Agora eu vou falar da exclusiva, a exclusiva. Nos primeiros episódios eu falava HA exclusiva, é porque é a exclusiva. Agora eu vou falar da exclusiva com quatro escritórios, tá? Nas cidades de Jundiaí, Campinas, Sumaré e também agora em Americana. Já tem 5 anos no mercado condominial, com experiência de mais de 13 anos focados em administração de condomínios. E olha, uma vivência de mais de 800 condomínios administrados, tá? Então eles são o braço direito do síndico ali, trazendo aquele apoio administrativo, aqueles serviços de RH, a parte contábil, né? É aquela empresa que vai estar atento a todos os aspectos legais que seu condomínio ele não pode falhar, sempre atento a todas as atualizações das normas trabalhistas, não vai te deixar síndico pagar o vale alimentação em dinheiro, pagar o dinheiro do combustível na conta, ela não vai deixar, tá? Existe o compliance, existe os processos. Olha, chega lá no time da Josi, não adianta, não vai ter jeitinho. Ela vai falar para você: ó, o correto é desse jeito, nós trabalhamos da maneira correta, vai ter aquele atendimento especial. Sede nova, daqui a pouquinho eu vou dar aí um spoilerzinho de novidades que vem aí. A exclusiva tá trazendo muitas novidades aí pro mercado condominial, tá, gente? Ó, vai lá no Instagram e segue a HA Underline exclusiva. Repetindo, HA underline exclusiva. E fiquem atentas aí com serviços de administração de condomínio, síndico profissional, síndico judicial e a contabilidade eficiente, assim por diante. Tudo para facilitar tanto a sua vida, você que é síndico, como dos condôminos, né, gente? São os nossos clientes, a nossa razão, o nosso porquê, o nosso propósito, como a Kellen Lazarim, assim, tão bem definiu aqui na nossa mesa, né? Então, Olha, vamos voltar aqui para a mesa. Daqui a pouco eu já falo quem que vai estar aqui conosco na semana que vem, junto com a Kellen Lazarin, que vai voltar pro lado de cá, né, Kellen?
Exatamente.
Vou devolver a palavra a Flavinha Fontes.
Ah, eu já quero saber como é que ela se sentiu sendo entrevistada.
O que é mais difícil? Vamos voltar para aquela pergunta, né?
Vamos lá, que eu tô curiosa, porque é muita história para contar. Você é realmente uma pessoa que tem personalidade, é uma comunicadora nata, tem aí o perfil de liderança. Você joga, você expressa isso na sua forma de se comunicar e entrevistar. Sim. E agora, como é que foi para você ser entrevistada?
Ah, é uma sensação diferente, né? De estar aqui desse lado. Nunca fui. Pela primeira vez eu fui entrevistada. É, realmente, esse podcast daria, acho que umas 5 horas. Daria um livro.
Tranquilamente, né?
Tranquilamente, mas eu preferia estar do outro lado.
Ah, ela respondeu.
Eu quero continuar sendo co-host.
É mais tranquilo, né?
É mais tranquilo, né? Aqui eu fico mais séria, né?
É.
Sou uma outra pessoa aqui.
Você mostra um outro lado seu. Porque na comunicação você mostra muita extroversão. Você expressa muito aquilo que você quer, que é a influência do líder.
Sim.
O líder, ele influencia.
Sim.
O líder, ele não... Você tem vários perfis de liderança, mas o principal é a influência. E aí você recebe as perguntas e reflete, sente para responder. Talvez não pense tanto, mas mais sente do que pensa. E aí quando você fala com o coração.
É, isso foi algo minha vida inteira, né? Que o pessoal fala assim, a Kellen não pensa, né? Porque, mas eu penso. Eu penso.
Vocês pensam que não, mas ela pensa.
E eu falo assim, e a minha vida inteira, eu sou muito calculista. Eu sou uma pessoa que sempre coloquei cálculos na minha vida e metas na minha vida, né? Eu sempre falei assim, ó, vou casar com tal idade, eu vou comprar meu carro com tal idade, eu vou comprar
meu primeiro apartamento. Vou chamar Lazarin.
Nossa, essa história do Lazarin também a gente já contou aqui, Flávia. É, então, assim, eu falo que é isso que todos nós precisamos ter meta na vida, né? Então, assim, eu lembro que eu falava assim, eu vou comprar o meu carro. A hora que eu terminar de pagar meu carro, eu vou comprar um apartamento. Terminar de comprar meu apartamento, eu vou pensar em casar. E eu consegui fazer tudo isso na minha vida. É, faculdade, eu fiz primeiro, então, faculdade, carro... apartamento. Quando eu terminei de pagar a faculdade, eu comprei meu carro, terminei de pagar o carro, fui comprar um apartamento. E mesmo o pessoal me fala, brinca, né? Aquela é uma síndica louca, que nem o Ciro fala, aquela é louca. Eu acho assim que todos nós temos uma loucura na vida.
Uhum.
E de alguma forma somos loucos. A gente é louco por um doce, é louco pelo seu marido, louca pela sua esposa,
louca por
trabalho, louca por armar as pessoas... Quantas vezes a gente já viu pessoas que amam incondicional as pessoas? Tem pessoas assim. E tem pessoas que não têm limites. Mas assim, ela é desse jeito. E tem pessoas que amam religião, amam seu esporte, amam política. Por isso que a gente precisa realmente entender essas pessoas para a gente conseguir viver nessa terra. E eu falo assim, hoje, de acordo com todos os métodos da minha vida, eu tenho a minha grande base, por isso que a Bíblia hoje, ela está sempre comigo em tudo que é lugar. Isso daqui, eu até brinco isso nos condomínios, tá, síndicos? Quantas vezes eu falava assim, a convenção do condomínio é igual à Bíblia. Porque é todo mundo que consegue entender o que está aqui? Não é.
Não é.
É todo mundo que consegue entender... todos os mistérios da vida,
não é. É todo mundo que cumpre o que tá aí? Também não é.
Também não cumpre. Todo mundo... Não, eu falo por mim. Eu também sou condômina. E esses tempos aí, eu descobri que eu recebi uma multa. Meu marido não falou pra mim. Eu recebi uma multa, né? Mas por quê? É difícil a gente cumprir o que tá aqui, como também... Todo mundo tem hoje uma multa de carro.
Todo difícil mundo. Não tem, viu?
Todo mundo, de velocidade. Eu, então, meu recorde é multa de celular. Acho que todos os síndicos, né? Então, assim, por isso que eu falo que interpretar a Bíblia é interpretar uma convenção, um estatuto, interpretar a vida. Não é fácil a gente entender a vida, então muito menos o ser humano. Então, você tem que se entender primeiro, foi aquilo que a gente falou. Se a gente se conhecer em primeiro lugar, você consegue entender a outra pessoa. Foi com o tempo, Flávia. Não foi. Foi a maturidade da vida. Eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de lidar com pessoas de uma forma ou de outra.
Né? E ter coragem, né, Kellen? Às vezes até para errar também, você tem que ter coragem.
A gente tem que errar.
Porque como é que você vai aprender o que é certo? Será que você nasceu sabendo tudo?
Não.
A gente teve que escolher, fazer escolha ruim, ver o resultado, repensar, olhar para outra coisa melhor.
Exatamente. E que nem hoje, que nem a gente brinca, né? Eu sou síndica. Faço eventos para síndicos, né? O Imersão Isso. Condominial hoje. E eu participo de, vamos dizer, uma competição, né? Nessas assembleias.
Sim,
e a gente é amigos. Então, assim, a gente tem que ver, respeitar o ser humano de uma forma ou de outra. Isso a gente acontece o quê? Tendo um elo com alguma coisa. Aquilo que eu falo. Todo mundo tem que ter uma religião. Não importa qual. Não importa o que você vai...
Ou tem uma fé, será que não poderia tem ser substituir que ter... religião por fé?
Religião é ligação.
Ah, então
você
entendi.
Precisa ter uma ligação com alguma coisa.
Então seria uma fé. Porque às vezes as pessoas não gostam de dogmas, padrões, roteiros, protocolos que não se identificam, mas ter uma conexão espiritual com algo maior.
Com alguma coisa. É que cada um tem o seu algo maior.
Perfeito.
Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente... Por que eu falo que a gente não pode ter... A gente tem que falar sobre religião, por quê? Eu falo religião, que é uma ligação com alguma coisa.
No sentido filosófico, né?
Entendeu? Alguma coisa você tem que estar ligada. Vamos dizer assim, a minha religião é a minha vida. Tem gente que a religião dele
Isso.
é o ar.
Você
entendeu? Ele
como
tem
você falou, tinha um rapaz que não acreditava em Deus, mas tinha uma ligação, uma religião Sim. de servir ao próximo, de ser um ser humano bom. Não
eu,
era uma instituição.
Eu, assim, pelo fato de eu ter sido roqueira, né? Então, eu já tive vários. E aí, na minha época, tinha os anarquistas. E os anarquistas que existem até hoje, né, eles não acreditam em Deus. E eu lembro que eu tinha um amigo meu, anarquista, que era roqueiro e anarquista. O cara era maravilhoso. Ele via uma pessoa numa situação de rua, ele levava para casa dele, ele dava comida, ele tentava arrumar emprego, ele ajudava todo mundo. E aí eu via toda essa vida dele durante muito tempo. Aí eu peguei e fiz um comparativo para ele. Ele não acreditava em Deus. E aí eu peguei e falei para ele assim, você parece os primeiros cristãos. Ele, por quê? Porque o que é seu é de todo mundo. Você pode não acreditar em Deus, mas o que você faz que nenhuma pessoa que às vezes está lá dentro da igreja não faz.
Exato.
Uhum.
Falei, você não precisa acreditar, porque Deus está dentro de você. Um dia, você vai encontrar isso dentro de você. E realmente aconteceu.
Que legal.
Depois de anos, isso foi na minha adolescência, acho que eu tinha uns 16 anos que eu falei isso para ele, e ele me procurou durante muitos anos para saber onde que eu estava, porque ele queria me contar o que aconteceu com a vida dele. Ele e a mãe dele teve um câncer e ela ficou internada e ela pedia para ele ler a Bíblia.
Nossa, e ele não acreditando?
Não acreditava. E aí ele falava assim, eu preciso encontrar uma igreja para tentar entender esse Deus que minha mãe pede para mim ler, né? E aí ele achou uma igreja e ele se encontrou. O pai, eles acabaram lá, se converteram, tudo, a irmã, o pai e tal. Ela morreu, ele falou assim, Kellen, a minha mãe morreu serena. E porque ela virou assim pra gente um dia antes, assim, a minha missão aqui na Terra acabou. No outro dia, ela tinha falecido no hospital. E ele falou assim, Kellen, a gente chorou pela perda dela, mas pra gente foi uma festa. Pelo tudo que aconteceu na nossa vida. E eu queria te encontrar. Passou-se anos. Sim, e aí ele me achou. Sim. Porque não tinha redes sociais na época. Sim. Mas o povo achava a Kellen, tá?
Mas também não é. Hoje
achava.
Tem um furacão em algum lugar.
A Kellen tá lá.
Ela passou por aqui.
E ele hoje cuida, né? Não sei mais hoje, né? Ele cuida de uma sociedade de mudos.
Olha que bacana.
Então, assim, ele fez toda... Ele falou assim, Kellen, eu nunca esqueci o que você falou. Porque ele é uma pessoa que, mesmo não acreditando em Deus, ele fazia o bem a vida inteira.
Olha, que é uma
a vida inteira. Então, por isso que eu falo que hoje a gente tem que ter uma religião. A fé é você acreditar que você vai conseguir. E se não conseguir, você continua tendo essa fé, porque aquilo que você que não deu certo, porque não era para ser seu.
Livramento, né?
É um livramento.
Kelly Lanzarin,
ah, tá
o
acabando.
Teu pedido tá pro acabando. Gênio condominial, que o tempo voou, hein?
Tá acabando.
Seu pedido pro gênio agora condominial.
Vai ter que escrever um livro, eu acho, hein?
Nossa, o que, que eu vou pedir para esse gênio? Vai agora ser, é minha agora vez. Vai ser.
Beleza, é evento, condomínio e livro.
É.
O quê? Tudo isso? O quê?
É livro para você, agora vai ser o próximo passo.
Escrever um livro.
É, isso. Sim.
Nossa, tem história, hein? O que eu vou pedir? Eu já pedi no primeiro episódio.
Vai pedir, porque agora você é entrevistada.
É,
vai
vamos
pedir
abrir,
outra coisa,
né?
Diferente.
Porque a gente
é.
Tem que abrir, porque as coisas boas têm que estar aqui dentro,
é isso,
né?
Aí.
É... Eu vou pedir pro gênio condominial, né?
Isso.
Você mudou o nome
gênio
dele.
Gênio condominial,
gênio
exatamente.
Condominial. Eu não vou pedir só pro mundo condominial. Eu vou pedir pras pessoas se conhecerem, entenderem a sua função aqui na Terra. Seja luz na vida das pessoas, não importa quem são essas pessoas que estão ao seu lado. Basta...
Não importa quem seja.
Não importa. Faça a diferença. Uma coisa que eu falo para todo mundo que está do meu lado é: não seja qualquer pessoa.
E cuidado com o pré-julgamento,
é,
né?
Exatamente.
Isso aí é.
Não seja qualquer pessoa.
É.
Você é capaz. Você, mulheres, é capaz de ser o que vocês quiserem. Mas antes de vocês acreditarem em que vocês querem, se olha, se entendam para ver se você realmente é capaz de fazer isso. E siga a sua vida.
Muito bem! Olha, ainda teremos dois episódios aqui. Então, como a Flávia está se despedindo do ano aqui no Papo Condominial Cast,
sério?
Né? No ano, ela só volta em janeiro, né? Então, já vou pedir para ela deixar as considerações finais com o contato dela, com esse trabalho maravilhoso que ela é, essa grande mentora, e deixar a mensagem, o desejo de Natal, Ano Novo, e que a gente possa estar aqui por vários outros episódios aí no ano que vem, né, Flávia?
Ai, gratidão, depois dessa conversa maravilhosa, com mais essa entrevistada, que sentiu a sensação aí de ter os nossos olhares, nossas perguntas, gratidão, Kelly, Kellen. Considerações finais, eu vou apresentar aquilo que eu falei. Eu não sou mentora de comunicação 8 horas comerciais, eu não sou treinadora de comunicação, eu vivo a comunicação, eu estou há mais de 15 anos nesse mercado. Eu escolhi, eu acho que a comunicação me escolheu, acho que quando eu fui aterrissada aqui nesse planeta, quando Deus me enviou para cá, ele disse assim, vai lá, você vai destravar as pessoas para elas se comunicarem, para elas fazerem, soltarem o coração, a voz. E eu estou nesse chamado há mais de 15 anos. E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre a minha missão de vida, que é ajudar pessoas a destravar a sua comunicação, você pode acessar aí minhas mídias sociais. É, o Instagram, como é que é? Fala aí.
Instagram.
É. Instagram. @ Flávia Fontes Comunica. Tem também o Fontes Comunica, que é o da minha empresa, que trabalha com treinamentos de comunicação, tanto individuais quanto corporativos. Eu vou para dentro da sua empresa treinar a sua equipe, treinar a sua liderança, ajudar você nesse processo de comunicação. E o que mais que eu tinha para fazer? Consideração. Mensagem
de final do ano, Papai Noel, Natal e Ano Novo chegando.
Eu fiquei muito sensível com a história da Kelly, quando ela falou sobre família, sobre princípios, valores e conexões espirituais. Então, acho que o sentido real do Natal é o amor. É o amor, a comunhão e a fé de se conectar com algo superior, algo maior. Então, fica aqui a minha mensagem que você pode passar o seu Natal com seus amigos, você pode passar o Natal sozinho, sozinha, você pode passar o Natal com a sua família. Mas o mais importante é convide o aniversariante para a sua vida, para o seu coração. Então, que você tenha essa conexão com o aniversariante do dia.
Que lindo!
Vou deixar uma sugestão para em janeiro ou em fevereiro. Vai depender da agenda dela. Você vai dar o troco a ela.
Ai, meu Deus!
Queremos uma pauta especial também de comunicação. E, ó, Kelly Lazarim vai dar o troco, não vai, Kelly?
Exatamente. Eu sou terrível, hein?
Você é terrível.
Mas eu acredito que a gente também tem que entrevistar alguém, hein, Flávia?
Olha!
Quem será que a gente precisa,
será que ele
hein?
Vai aguentar?
Não aguenta. Ele aguenta. Sabe por quê? Ele tem útero.
Opa!
Ele é homem com útero.
Meu Deus do céu.
Quem é ele, hein? Quem é ele? Quem é ele?
Você não me atualizou nessa pauta aqui.
Eu também não sei o que isso quer dizer, não, hein, Fodão?
Quando eu falo, Flávia, que um homem, ele é comunicativo no extremo, que sabe lidar com as emoções, sabe lidar com as pessoas, que é carismático, é atencioso, é sensível, eu falo que tem útero.
Ah, entendi.
E sabe quem? Você conhece uma pessoa com
conheço,
esse?
Conheço.
Que gosta.
Sorrisão.
Sorriso delicioso, amoroso com todo mundo, conhece ponta a ponta. Flávia, ele conhece todo mundo.
É verdade.
Não, eu tenho uma história com ele.
Acho que essa entrevista
não,
já
não,
começou.
Não, eu não vou falar. Eu tenho uma história com ele que eu acho que ele não vai lembrar. Que eu fui num evento em São Paulo, já faz muito tempo, né? Aí ele passou assim por mim, eu... Ah, você é o... Aí ele... Ah, você é... Assim, do nada. Eu falo assim, imagina, ele nunca me viu. Só falamos por WhatsApp ou por telefone. Quem será essa pessoa, hein, Flávio?
Eu acho que é o...
O
que ganhou.
Quem ganhou foram vocês. Eu quero aproveitar para fechar a chave de ouro. Queria que elas duas estivessem na bancada, que elas duas também foram essenciais, tá? O Papo Condominial Cast ganhou, foi premiado por votação lá na Conase no dia 30 de novembro. Olha só, gente, como o podcast mais querido, o podcast mais profissional, aquele podcast que é mais acompanhado no Brasil. E vocês também foram citadas lá nesse momento,
olha,
porque vocês são co-host, vocês constroem junto conosco, junto com essa audiência, junto com nossos patrocinadores, com os nossos convidados, né? Então, com os estúdios das cidades em que fazemos. Então, eu falo que essa daqui é uma conquista de todos. Obrigado a vocês, que também são, com certeza, parte extremamente significativa desta conquista, viu?
Parabéns,
você é muito querido e a gente com quer certeza ouvir a sua história.
Vamos contar.
Ouvir, sim,
vamos.
Eu acho que começa vamos com a entrevista contar dele.
Ah, tá
eu
bom,
acho
pode
que
ser.
O ano que vem ele vai começar e depois é você. Você não quer passar por mim, hein, Flávia?
Eu preciso ver as perguntas da Kelly.
Vai
antes.
Dar tudo certo, vai dar tudo certo. Gente,
e
eu quero.
Produção, o que você acha?
Concordo. Ai, a produção.
Produção
o portão concordou, então, ó. Está assinado embaixo aí, hein?
Olha, a gente tem uma história esse portão, hein?
Acho que o portão tem que vir pra cá.
Eu
ele
acredito.
Já veio no 2, no 2 eu tenho dele, o episódio dele foi o segundo.
Quero
o segundo.
Não, o porquê ele é portão? Tem uma história. Tem uma história. A gente vai saber no dia
muito
que a gente
entrevista.
A pauta também
bem
não chegou pra mim.
Não,
mas assim, eu consigo mudar a pauta
o dois
na hora.
Aqui, o dois, ó.
Eu não mudo a pauta?
É, isso, consegue.
Eu deixo todo mundo de corro.
Muito bem. Gente, o ano está quase acabando. Semana que vem é sexta-feira, dia 22 de dezembro. 3 dias antes do Natal, tá? Teremos o querido João Santos. João
Olha,
Santos estará no nosso próximo episódio, tá? E a Kellen vai mudar de lado, né, Kellen?
Com certeza.
Vem pra cá fazer todas as perguntas possíveis e imagináveis
João
aí
doce
para o professor
pessoa.
João Santos no episódio de número 8. E eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco até agora neste episódio de número 7, realizado hoje, dia 15 de dezembro, onde estive a companhia desta super apresentadora e co-host, querida jornalista, apresentadora Flávia Fontes. E hoje, a nossa co-host também foi a entrevistada, a nossa super co-host, querida, síndica maravilhosa, carismática, Kellen Lazarim. E é isso aí, gente. Até a semana que vem. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Sextou. Valeu.